Eu há pouco não perguntei aos senhores deputados sobre a metodologia que poderíamos utilizar nesta audição. Em todo caso, faço a proposta na linha daquilo que temos feito ultimamente para audições desta natureza, que seria dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, 6 minutos, 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares, e depois dava o tempo final acumulado e utilizado por cada um dos grupos parlamentares para que os nossos convidados pudessem pronunciar em declarações finais. Os senhores deputados veem algum inconveniente nesta metodologia? É o primeiro. Muito bem. Queria então dar as boas-vindas à Comissão de Acompanhamento da Sardinha, cumprimentar o senhor Diretor-Geral, o Engenheiro Miguel Sequeira, da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Queria cumprimentar o Dr. Sérgio Real, que é Presidente da Direção da ANIX, o Humberto Jorge, Presidente da ANOPSERCO, a Dra. Isabel Guerra, que é Vogal do Conselho de Administração da DOCA Pesca, e o Dr. Nuno Lourenço, Vogal do Conselho de Administração do IPMA. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença, pela prontidão também com que puderam responder à nossa solicitação para estarem connosco. Temos um requerimento que foi aprovado na Comissão por unanimidade, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que conhecem também o conteúdo desse requerimento. Pela metodologia que foi adotada, eu vou dar a palavra em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o requerente, que dispõe de 6 minutos para esta intervenção. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajudará a perceber qual o consumo de tempo de cada um dos grupos parlamentares. Temos presentes na sala o grupo parlamentar do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda. No limite, se todos os grupos parlamentares intervierem, dá 30 minutos de intervenção, é igualmente o tempo que dispõem para poder responder. Dividirão esse tempo, como muito bem entenderem. Muito obrigado uma vez mais. Sr. Deputado Jorge Fão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Cumprimento os membros que integram esta delegação, que no fundo é exatamente as instituições, ou os representantes das instituições que integram a dita, vulgarmente conhecida, Comissão de Acompanhamento da Sardinha. E, naturalmente, em representação das várias instituições que a integram, a ANIC, a DGRM, a ANOPSERCO e a DOCA Pesca e o IPMA. Agradecer a presença, a razão de ser deste requerimento do Partido Socialista, penso que dispensa comentários de contextualização e de justificação. O tema é por demais atual, é um tema de preocupações várias a vários níveis, desde logo na comunidade pescatória, não só na comunidade pescatória, mas também em todo aquilo que são um conjunto de instituições e de interessados que à volta deste problema da pesca da sardinha naturalmente existem, são muitos, enfim, os interessados diretos e indiretos. Os problemas que ultimamente se têm vivido neste setor da pesca, fruto das razões que também todos conhecemos, levaram-nos a tomar esta iniciativa de requerer a audição da Comissão, sendo que a Comissão é o órgão de consulta principal das decisões do Governo e, portanto, melhor do que Vossa Excelências, ninguém estará em condições seguramente de abordar as diferentes vertentes deste complexo problema e da gestão deste complexo problema. Daí este requerimento que o Partido Socialista apresentou. Tinha subjacente também uma questão que, entretanto, muito celeramente apareceu aparentemente resolvida, ou pelo menos disciplinada, para este período de 1 de março a 31 de maio, que estamos a falar na questão da dita cuja repartição da cota pelos vários interessados, nomeadamente as organizações produtores e aqueles que não são associados às organizações de produtores, e portanto este tema será tema seguramente da nossa conversa, mas está de alguma maneira ultrapassado, mas há aqui muitas outras matérias seguramente que poderão ser objeto desta reunião, que tem como objetivo seguramente isto, era esclarecermos o mais possível uns aos outros, para que nós politicamente possamos também ter o papel mais adequado neste processo, que claramente não é um processo que requeira confronto de natureza político-partidária, mas sim consciencialização da dimensão do problema em termos nacionais e, portanto, todos devemos dar, obviamente, contributos num sentido construtivo para encontrarmos as melhores soluções para um problema que é um problema complexo. Eu talvez dividisse isso rapidamente de duas ou três questões para já, cada um destes intervenientes em função da sua especificidade, das suas funções. E gostaria de perguntar ao senhor, começando por aqui, exatamente, ao senhor diretor, que também faz aqui as funções de chefe desta delegação, seguramente, ao senhor diretor-geral, duas matérias que gostava de abordar. Ponto da situação do diálogo com a Espanha sobre este processo, nomeadamente no que diz respeito àquilo que penso ser ainda, ou que a informação de que dispomos, uma não consensualização ou não acordo relativamente à repartição da cota entre Portugal e Espanha, ou seja, se temos problemas de repartição da cota em Portugal entre os operadores, penso que temos também ainda não acordo em relação à repartição da cota, e portanto, qual é o estado do diálogo relativamente a esta matéria com a Espanha? E uma segunda questão era colocar-lhe também um pedido de informação sobre perspectivas e ponto da situação do debate com a Comissão Europeia sobre esta possibilidade de, no âmbito do FEAMP, poderem vir a ser consideradas elegíveis ou enquadráveis possíveis indemnizações entre aspas, compensações ao setor em situações de paragem ou defeso biológico. O nosso modestíssimo entendimento, que não de natureza jurídica, de interpretação das regras, conjugando o artigo 13º do Regulamento da Política Comum de Pesca com o artigo 33º do FEAMP, aparentemente nos parece que haverá espaço, pelo menos, para, politicamente, desenvolver grande trabalho de ação junto à Comissão Europeia, no sentido de ver enquadrar isto. Porque, atendendo às perspectivas negativas que todos penso que ainda continuamos a ter relativamente ao horizonte daquilo que vai ser a pesca nos três outros trimestres de 2015, provavelmente nós poderemos vir a ter problemas e necessidade de compensações ainda este ano. E, portanto, parecia-nos de todo importante que adiantasse algumas coisas sobre isto. Gostaria de perguntar muito rapidamente também ao senhor Dr. Sérgio Rial, a pergunta é muito direta, também muito simples, como é que o setor, como é que a indústria conserveira que trabalha com sardinha está, no fundo, a contornar este problema? Sabemos que é com a importação, mas que dificuldades lhe está a provocar esta questão, ao nível dos preços, ao nível da obtenção da matéria-prima? Enfim, isto era importante. E, enfim, como é que vem a perspectiva do futuro de curto prazo, atendendo às restrições que claramente vamos ter em 2014, como é que o setor pensa, enfim, contornar, reagir e que tipo de apoio se é que nessa matéria se coloca também, inventariariam relativamente às necessidades do setor? Sra. Isabel Guerra, vogal do Conselho de Administração da OCAPESCA e que aqui representa a OCAPESCA. A OCAPESCA, penso que, como sempre, mas agora mais uma vez, é chamado um papel fundamental, porque todo este processo da repartição das cotas, do controle de quem descarrega, o que descarrega, do que descarregam as organizações de produtores e do que vão descarregar e como é que tem de ser controlado, aqueles que não descendo nas organizações de produtores têm uma cota específica de 3%, eu pergunto como é que a OCAPESCA vai afinar ou está a pensar afinar esta metodologia, não só de controle, de acompanhamento e de articulação de informação, porque isto acho que vai ser fundamental. Isto, no meu modestíssimo entendimento, acho que exige um tratamento especial ao nível do processo de funcionamento da OCAPESCA, nunca respeita à sardinha, e portanto gostaríamos também de ter alguma informação sobre isto. Estou a caminhar exatamente para o fim, que senão depois o Sr. Presidente muito bem chama a atenção. O Dr. Nuno Lourenço, vogal do Conselho de Administração do IPMA, eu sou, Dr. Nuno Lourenço, o que gostava de perguntar era em que ponto estão as situações relacionadas com os cruzeiros, e a utilização dos ditos novos equipamentos, nomeadamente a nova sonda, que a informação de que temos, ou a sonda que está disponível, e que tipo de articulação em termos de informação está a ser feita também com o ICES sobre isso, o ICES tem-se pronunciado, e em Espanha a recolha de informação, como é que é feita e como é articulada? Ou seja, o IPMA, relativamente à Espanha, dialoga com quem e como é que articula estas questões da recolha de informação? Perguntava ainda, e vou terminando sobre isto, Sr. Presidente, o seguinte. Nesta cota de 3%, que agora, ou melhor, na parte da cota, 3%, 120 toneladas, que em princípio ficarão adstritas àqueles que, não sendo membros das organizações de produtores, exercem, no fundo, esta atividade também, eu perguntava, isto é só para aqueles que usam a arte do cerco? Ou para além daqueles que usam a arte do cerco e que fazem sardinha, nomeadamente aqueles que fazem a pequena pelágica de sardinha, chamada peça da sardinha, que sobretudo de Anjeiras para Norte são cerca de 80 embarcações, que só pescam concretamente em julho a setembro, esta cota de 3% também lhe é destinada ou isto é só absorvido pelos do cerco não abrangidos por organizações de produtores? Última pergunta mesmo. Uma parte significativa da frota parou no final de 2014, de setembro a dezembro. Parou e foi compensada. Mas há uma parte, e eu perguntava depois isso essencialmente à ANOP, qual é a dimensão dela, a informação que tem é que seria cerca de 40% das embarcações não teriam parado, não sei se sim, se não, depois complementar-me-á, mas independentemente da percentagem que não parou, qual é o balanço que é feito daqueles que continuaram a pescar, embora não pescando sardinha, pescaram carapau, pescaram cavala, pescaram, ou seja, o resultado financeiro da continuidade do funcionamento, segundo a informação que, do funcionamento da frota, segundo a informação que tem a ANOP Cerco, leva-nos a concluir que valerá a pena, parando a sardinha, não ter compensação e continuar a pescar carapau, uma vez que nós temos 77 mil toneladas de carapau nas nossas cotas negociadas para 2015?
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Palavra agora para o Sr. Deputado Ulisses Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado. Gostava de saudar todos os elementos da Comissão de Acompanhamento da Sardinha que aqui se encontram. Naturalmente, utilizar uma metodologia diferente nas questões que gostaria de colocar, porque penso que este requerimento que o Partido Socialista formulou foi dirigido à Comissão de Acompanhamento e não propriamente ao IPMA ou à DOCA Pesca, sendo certo que estão aqui representantes dessas instituições, mas eu gostaria de fazer uma abordagem mais do ponto de vista global daquilo que é o funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. E nesse sentido, há um despacho que foi publicado na passada segunda-feira sobre os limites e sobre a distribuição de cotas por organizações de produtores, que eu gostaria de saber de que forma foi influenciado pela opinião construída no seio da Comissão de Acompanhamento. Tentar perceber se este despacho do Governo resulta de um amplo consenso que possa ter surgido no âmbito da Comissão, porque aquilo que me é dado a perceber e de reações que nos chegaram é que esse consenso não está completamente transmitido naquilo que são as posições das organizações de produtores, em particular aquelas que se situam mais a sul do país. Eu sou um homem do Norte, mas isso não me deve impedir de colocar esta questão. Sinto que há incomodidade e gostaria de saber se essa incomodidade foi previamente partilhada na Comissão de Acompanhamento e se a proposta feita ao Governo terá sido neste sentido ou noutro. Por outro lado, existe também, e gostaria também de saber qual a opinião da Comissão de Acompanhamento sobre o limite que foi determinado consoante o comprimento das embarcações. Parece-nos que faz sentido que esse limite tenha sido introduzido, ao contrário do que acontecia no passado, mas também nesta lógica, e portanto a lógica que nós gostaríamos essencialmente de colocar hoje era de perceber a interação dentro da Comissão de Acompanhamento, os consensos estabelecidos, as diferenças que possam ter sido sentidas e depois aquilo que foi a opinião transmitida ao Governo e de que forma é que o Governo acatou ou não aquilo que foram as questões da Comissão de Acompanhamento. Eu não iria muito mais para além disso, para além deste ponto, mas pedindo também uma opinião global sobre a questão do estoque da sardinha. Nós chegamos a este ponto porque é claro que existe um problema com o estoque. Existe um problema com o estoque e pensamos que todas as organizações de produtores, todos aqueles que vivem da pesca da sardinha, estão preocupados com as limitações que têm sido introduzidas, que necessariamente têm que ser introduzidas porque nós não podemos deixar de contemplar também as questões da sustentabilidade do recurso e, como dissemos já anteriormente, mais importante, naturalmente, que é difícil para a indústria conserveira, é difícil para os armadores a situação que viveram no ano passado, mas seria com certeza muito mais difícil de um dia para o outro não terem acesso a um recurso de uma espécie que, para além da importância económica e social que traz para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades pescatórias, é também, faz parte também da nossa identidade, faz parte daquilo que são as raízes mais profundas da nossa cultura, é um nosso cartão de visita e, portanto, dentro dessa lógica, gostava de saber como é que a Comissão de Acompanhamento olha para a atual situação de estoque, do ponto de vista, no fundo, de estar mais ou menos otimista sobre aquilo que possam ser as situações futuras, atendendo às medidas que foram introduzidas, quer nos anos transatos, quer aquelas que já são conhecidas para o ano presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes das diversas entidades que compõem a delegação aqui da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Uma primeira nota que registro, porque apesar de ter sido dito pelo Sr. Deputado Jorge Fão do Partido Socialista, que esta não deveria ser uma matéria de confronto político-partidário. A grande verdade é que ela tem sido utilizada nos últimos tempos como matéria de confronto político-partidário. E, portanto, registro que a intervenção hoje aqui do deputado Jorge Frão é bastante, foi feita de uma forma diferente daquela que foi utilizada em plenário e, portanto, também é importante que se faça esta nota. E espero também que por parte dos restantes grupos parlamentares, e visto que tem hoje aqui a Comissão de Acompanhamento da Sardinha, que possam colocar muitas das questões que vão surgindo nos documentos e nas intervenções dos diversos grupos parlamentares e dos vários deputados, que possam também hoje aqui, para um esclarecimento cabal e total sobre esta matéria. É importante também aqui dar nota do porquê da criação desta comissão de acompanhamento e, portanto, esta é uma questão que deixo dos diversos representantes. Não faço uma questão direta a cada um, mas, portanto, desta comissão, quem entender responder. Justificar o porquê da criação desta comissão, se estamos ou não, e da necessidade que foi identificada por esta comissão, tendendo à função da escassez da sardinha, de criar um plano de gestão da sardinha, e portanto se isto surgiu assim do nada, ou se efetivamente há aqui razões que justifiquem que se avance para um plano de gestão da sardinha, para garantir a sustentabilidade da espécie. Porque já foi referido pelos deputados que interviram, e, portanto, presumo que isto será uma das questões unânime entre todos os grupos parlamentares, da importância que a sardinha tem para a frota nacional, nomeadamente para a frota de cerco. E, portanto, se aquilo que estamos neste momento e este plano de gestão da sardinha se pretende garantir a sustentabilidade da espécie no futuro, para evitar que as frotas, que hoje eventualmente possam pescar uma quantidade superior, e no futuro termos aqui uma dificuldade e, portanto, terem que parar definitivamente. E, portanto, isto para nós é o ponto mais importante e, atendendo aos dados que nos têm chegado, entendemos esta limitação precisamente para garantir essa sustentabilidade. Pois, como é óbvio, há questões laterais que não vos vou colocar, que se prendem com aquilo que, quer com o carapau, quer com a cavala, que normalmente são duas espécies pescadas pela frota de cerco, e, portanto, e aí teremos aqui outras questões, que era do ponto de vista da comercialização, da primeira venda, da segunda venda, e que medidas poderão ser implementadas para valorizar estas outras espécies. Portanto, uma questão também que gostaria de colocar, prende-se, referi no início, mas de posições dos diversos grupos parlamentares, mas uma, nomeadamente do Partido Comunista, que tem dito por diversas vezes que este grupo de trabalho tem sido utilizado pelo Governo para afirmar uma série de coisas. E, portanto, eu gostava também de colocar esta questão, se isto corresponde ou não à verdade. Depois também foi, aliás, isto está no projeto de resolução que o Partido Comunista apresentou na passada semana, outra também a posição em relação à indústria conserveira e o facto de estar presente nesta comissão e, portanto, aquilo que são as medidas e as posições que têm sido adotadas precisamente para garantir a sustentabilidade, se a indústria conserveira, que a ideia que nós temos é que se tem adaptado muito bem e, portanto, não se limitando à promoção e à comercialização das conservas de sardinha, mas que se tem adaptado de uma forma extraordinária nos últimos tempos e o que surge em termos de indústria e de novos produtos no mercado traduz exatamente isto, e, portanto, há esse enorme esforço que tem sido feito por esta indústria, mas aquilo que nos é colocado por outros grupos parlamentares é que estamos aqui em risco e que muitas empresas da indústria conserveira poderão encerrar. E, portanto, esta era uma matéria que também gostaria de obter uma resposta. Já foi colocado pelo deputado Ulisses Pereira, mas eu penso que é importantíssima a questão foi colocada e, portanto, reforço que se prende com o despacho de 2179, que foi publicado na passada segunda-feira e de que forma as diversas organizações produtoras foram envolvidas e estas tabelas, que era o anexo o 1, que era o anexo 2, a merecer o consenso e de, qual a vossa posição em relação a este despacho. E eram para já as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostava de cumprimentar a Comissão e todas as organizações que nela estão representadas. Começar por dizer que para o PCP é muito importante a proteção do recurso, a proteção do recurso sardinha, mas também, e isso é um ponto importante, mas também é muito importante a proteção tanto dos pescadores como a proteção da atividade do cerco. E acho que o nosso, da pesca do cerco, o foco da nossa intervenção deve ser, o foco de intervenção do Governo deve ser tida nesta perspectiva da importância de proteção, de salvaguarda destas medidas. E temos dúvidas que isto aconteça desta forma. A primeira questão que gostava de colocar é relativamente ao funcionamento da Comissão. É verdade que o PCP, no seu projeto de resolução, disse que o Governo, e isto corresponde à verdade, basta ouvir aquilo que são as audições do Governo aqui, pois o Sr. Secretário de Estado, cada vez que cá vem, nos disse que o Governo não toma decisões sozinho, as decisões são todas tomadas com o setor. E por isso era importante perceber aqui até que ponto é que elas são tomadas com o setor. Primeiro, pela composição da Comissão, podemos reparar que o Governo tem três representantes, a pesca tem um e a indústria tem outro. E por isso, como é que são tomadas as decisões no âmbito da Comissão? São por unanimidade? São por maioria? Tentam chegar a consensos? Era importante perceber aqui como é que funciona a Comissão, porque se for por maioria, claramente estamos a perceber para que lado é que pende. E por isso, se nos puderem esclarecer sobre essa matéria, entendemos que era importante. E depois, até se no âmbito das discussões que fazem, é dado espaço para que as entidades são representantes do Governo, têm orientações políticas a cumprir, logicamente, é normal que assim seja, mas as entidades que representam setores, no âmbito da discussão, lhe é dado espaço para, estando aqui a representar um setor, possam discutir com os seus setores aquilo que são as matérias que são abordadas e possam trazer aqui a posição e possam levar depois, no seio da Comissão, aquilo que são as posições do setor, porque, aliás, até já foi aqui referido, por exemplo, houve eu conheço um comunicado de pelo menos 4 OPs que se manifestaram contra a portaria que foi publicada, a forma de distribuição, e por isso perceber como é que isso funcionou. Depois, se há ou não uma preocupação, o PCP entende que isto é uma preocupação. Apesar de nós já sabemos que vai haver também uma limitação este ano relativamente às capturas, uma limitação acentuada relativamente há 3 anos atrás, uma limitação de capturas que será idêntica àquilo que foi capturado o ano passado, as medidas estão só tão definidas até o final de maio. Nós já temos um ano pela frente em que há a haver limitações. E parece-me curto que não se possa fazer um planeamento a mais longo prazo. E longo prazo estamos aqui a falar num ano, não estamos a falar... E isso parece-nos muito, muito curto. E a portaria que é publicada agora é publicada no final de março e volta novamente a definir. Aliás, a questão das 4 mil toneladas já era conhecida, né? O limite das 4 mil toneladas especifica a forma como elas são distribuídas, mas não vai mais para além desta matéria. E a nós parece-nos que isso é curto, gostávamos de ouvir a opinião relativamente a esta matéria. Depois também relativamente a eventuais apoios para este ano. Isto ainda não foi discutido. Ou se foi discutido. Apoios na paragem. O ano passado houve apoios para a paragem, este ano já sabemos que vamos apanhar um volume de sardinha, uma quantidade de sardinha igual à que foi capturada o ano passado. É possível que tenha que haver paragens, se... porque é que ainda não está a ser discutido isso? Também era importante perceber se a Comissão se pronunciou sobre apoios à paragem no defeso. Este ano o defeso foi como nos outros anos, não é uma coisa nova. O que é novo é o defeso surgir após quase três meses e meio de paragem. Isto é que é novo, o que fez com que no total a frota, aquela que parou, tivesse quase 6 meses parada. E por isso se equacionou. Aquilo que nós temos dito é que o nosso entender é que os regulamentos europeus permitem um apoio no defeso. O Sr. Secretário de Estado diz que tem que se procurar e tem que se esclarecer, mas se esta matéria tem sido discutida ou não, aliás, este ano, ela já faz, é sempre relevante, este ano mais relevante ainda, porque o defesa acontece neste contexto que eu acabei por referir. E por último, a questão de, e era mais vocacionada para a DOCA Pesca esta questão, sabemos que há um conjunto de portos e de estruturas da DOCA Pesca para quem a frota do cerco é fundamental, ou seja, a frota do cerco parou e os portos ficaram desertos. Alguns deles ficaram quase desertos. Isto tem implicações, não, ou isto obriga a uma reestruturação da DOCA Pesca, nomeadamente em termos de recursos humanos que estão disponibilizados ou não, tendo em conta que já é o segundo ano de redução intensa na captura, se isso terá implicações ou não. E por último, referir que, e porque foi utilizada aqui esta questão da utilização político-partidária, é só para lembrar que estamos na Assembleia da República e a Assembleia da República é composta por grupos parlamentares e por isso é normal que se faça aqui política. É comum até dizer que, por exemplo, na sexta-feira votámos projetos de resolução relativamente a esta matéria e votámos projetos de resolução do PCP e, por exemplo, a maioria recusou-se a aprovar uma recomendação que dizia que o Governo deve avaliar as implicações destas paragens na indústria da conserveira, por exemplo. Esta era uma proposta, a maioria recusou-se a aprová-la. A criação de um grupo de trabalho junto do IPMA, entendemos que era importante criar-se um grupo de trabalho junto do IPMA, porque uma das preocupações é que o setor, nomeadamente os armadores e os pescadores, não têm um pleno conhecimento daquilo que são os estudos que terminam estas paragens. Um grupo de trabalho que os envolvesse junto do IPMA também foi recusado pela maioria. A indicação da origem da captura da sardinha, nomeadamente relativamente à área estatística do ICES, onde ela é capturada, também foi recusado, também propusemos que isso fosse tido em conta e até que se solicitasse ao Parlamento Europeu informação sobre outros Estados-membros e também foi recusado e por isso efetivamente fica aqui claro que há aqui posicionamento político-partidário relativamente a esta matéria. Não. Senhor Presidente, se a maioria está incomodada eu não digo mais nada.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhores deputados, podemos retomar os nossos... Podemos retomar os nossos trabalhos com tranquilidade. Muito bem, tranquilamente vou dar a palavra à senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da Comissão de Acompanhamento da Sardinha. Sejam bem-vindos e bem-vinda à Assembleia da República. Agradecer também a presença no sentido da importância da discussão deste tema e do aprofundamento no sentido de ver se conseguimos começar a chegar a algumas conclusões que vislumbrem caminhos para o futuro, que acho que é isso o mais importante. Muita coisa já foi dita, aliás, penso que inclusivamente as questões principais já estão colocadas. No entanto, e de uma forma rápida, eu talvez sintetizasse a importância política deste tema em dois aspectos fundamentais. Eu acho que uma área prende-se com a sustentabilidade do recurso. O que é que se passa, de facto, com o estoque da sardinha? E aqui nós temos uma realidade que chega à Assembleia da República, uma por as informações que vêm do IPMA, que já cá esteve, da Comissão, outra que vem dos próprios pescadores e dos próprios armadores, das organizações de produtores, e verificamos que inclusivamente há aqui alguma contradição. E é preciso esclarecer este ponto. E nesse sentido foi aprovada, por acaso, na semana passada, uma importante recomendação da Assembleia da República ao Governo, que se prende exatamente com tornar públicos todos os estudos e relatórios que fundamentaram a imposição da proibição temporária da captura da sardinha. É preciso, em primeiro lugar, que esses estudos sejam públicos. Nós aprovámos isso por unanimidade na semana passada e é preciso partilhar o conhecimento e discuti-lo abertamente, porque não pode haver aqui absolutamente dúvidas nenhumas. Tem que haver uma partilha e uma transparência na motivação científica que levou à paragem da captura da sardinha. E eu aí agradecia de saber da posição da Comissão que dados têm, que informações têm e como é que se disponibilizam a fazer isso. Com certeza com a Assembleia da República é sempre importante, mas eu penso que é sobretudo importante com o setor, para percebermos o que é que está. Porque este é um problema sério, não é? O problema da sustentabilidade do recurso. E é preciso perceber como é que o que é que de facto existe. Até porque, temos dito isso várias vezes, o setor são os primeiros interessados na defesa do recurso. Eu acho que ninguém deve ter dúvidas sobre isso, que são, de facto, os operadores e os pescadores os primeiros a serem interessados na defesa do recurso. Outra área importante, e que essa, infelizmente, não foi aprovada na semana passada pelo Parlamento, a recomendação, tem a ver com os apoios na época de defesa. Essa, infelizmente, a maioria decidiu vetar a aprovação. Vetar, peço desculpa ao termo que não está correto, bloquear a aprovação. É uma medida fundamental. Tratava-se simplesmente de uma recomendação ao Governo. Atenção, também não era nenhuma atitude radical nem revolucionária dizer ao Governo para estudar dentro da legislação nacional e da legislação europeia as possibilidades de se equacionar apoio à pesca no período do defeso. Temos que caminhar para aí, porque eu olho para o despacho foi feito na segunda-feira, eu olho para os números e nós o que é que já estamos a verificar? É que a cota é muito limitada, não é? Portanto, vamos parar já ali à frente outra vez. E se não se equacionam apoios a este setor, o que é que vai acontecer? Porque penso que aí a Comissão também deve ter muita sensibilidade para esse aspecto. Toda esta questão, para além do impacto político que tem tido outro impacto que nos deve preocupar, que é o impacto social. Diretamente nas pessoas, quem vive da pesca, mas não só, nas comunidades. É que nós estamos aqui a receber os autarcas, as pessoas estão todas a ficar extremamente preocupadas, porque está a ter um impacto direto nas comunidades. Por isso isto não é uma questão de menor importância. E mais cedo ou mais tarde, nós teremos que, de certeza, ir encarar esta questão e já agora também a vossa opinião. E a última questão, mesmo também que me parece deste debate agora mais recente, que é o problema da repartição da cota pelos operadores. Portanto, saber exatamente então, como é que foi feito, como é que se chegou a estes números. Acho que praticamente o Sr. Deputado começou logo por colocar essa questão, todos colocámos esta, como é que foi? Isto houve conversa, houve consenso, houve acordo, como é que foi este processo? Porque também já estamos a perceber que nem toda a gente, nem todos os setores estão satisfeitos com a repartição, embora se perceba que isto é mais um mês. Isto é mais um mês. Portanto, isto... Eu, sinceramente, e com isto termino, Sr. Presidente, acho que a publicação deste despacho vem colocar-nos, mantém-nos as mesmas angústias em relação ao futuro, os mesmos receios, porque daqui para um mês, ou dois meses, seja, um mês é um bocadinho força de expressão, nós sabemos, então nós sabemos bem como o tempo corre e geralmente até costumamos a dizer que já estamos no mês seguinte, é verdade. Portanto, o problema está aqui, está colocado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Nós tivemos a intervenção de 5 grupos parlamentares, com 6 minutos a cada um. É exatamente o mesmo tempo que eu vou dar à Comissão de Acompanhamento. A gestão do tempo que têm disponível será feita como muito bem entenderem. Em todo caso, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Miguel Sequeira. Só chegou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar todos os elementos da Comissão, agradecer esta oportunidade de prestar aqui os esclarecimentos sobre um assunto que nós, obviamente, consideramos da maior importância. Tentando utilizar efetivamente o tempo, indo ao encontro das questões que foram levantadas, muitas delas, enfim, apareceram recorrentemente. Eu vou tentar organizar aqui o meu tempo de uma forma a dar resposta a todos, sem prejuízo depois dos meus colegas poderem também intervir. De facto, o assunto que se coloca aqui nesta questão da sardinha é essencialmente uma questão de sustentabilidade. Há, do ponto de vista do parecer científico e de evidência no terreno, uma escassez sardinha, que se tem traduzido numa diminuição ao longo do tempo das capturas disponíveis, devidamente acompanhadas do ponto de vista científico. Foi isso que levou à criação desta Comissão de Acompanhamento da Sardinha, no sentido de aconselhar o Governo sobre as medidas a ter em conta na gestão deste problema, que é um problema que, como já foi aqui referido, tem impacto para o setor produtivo, tem impactos ambientais do estado do recurso, mas depois, obviamente, tem também uma componente económica e social fundamental e que não pode ser esquecida. Eu penso que a forma como esta comissão é constituída tenta exatamente ir buscar aqui os interessados ou stakeholders sobre este assunto, tendo em conta a importância e as medidas e o conhecimento que é necessário ter em conta para a tomada da decisão. E daí estar representado o setor produtivo, a indústria, a parte científica, a parte da primeira venda e comercialização de pescado e que também, como foi aqui referido, tem um papel importante no controlo de algumas medidas que são tomadas e depois, naturalmente, o regulador da pesca, a direção-geral, neste caso. A forma como esta comissão funciona é exatamente no sentido de tentar envolver todos os assuntos e que as decisões ou aconselhamento que é feito ao Governo seja o mais partilhado possível. Infelizmente, nem sempre é possível chegar a consensos porque, especialmente em situações de escassez, costuma-se dizer que em casa ou não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, e muitas vezes há aqui questões de visão de curto prazo, especialmente em situações de escassez, e a necessidade de tomar medidas com alguma sustentabilidade e visão de médio e longo prazo. E, portanto, isto obviamente dificulta muito estas decisões, acrescido pelo facto de, como sabem, estamos a falar de um estoque que é reconhecidamente um estoque ibérico, portanto não é um estoque que possa ser gerido apenas e só por Portugal, o que levanta, traz aqui uma dificuldade acrescida, e eu pegaria já na primeira questão que foi aqui colocada, da situação do estoque, nomeadamente a questão do ponto de situação com a Espanha. E, portanto, sendo isto um estoque ibérico, ao longo do tempo tem havido um esforço grande de concertação com a Espanha na gestão conjunta deste estoque, o que tem sido acompanhado também de perto pela Comissão Europeia. Como sabem, não há um TAC, e não há um TAC enquanto nós conseguirmos, conjuntamente com a Espanha, fazer uma gestão racional deste estoque que tem dificuldade. Há um plano de gestão de sardinha conjunto que foi validado pela Comissão Europeia e é o que nos tem permitido ter evitado o estabelecimento de um TAC e fazer este acompanhamento. Numa situação de escassez, aquilo que seria ideal para nós, Portugal, teria sido a divisão da cota, porque nos permitia uma gestão própria de Portugal. Tal como acontece com as OPs, a opinião de Espanha tem sido resistir a esta divisão, embora haja um plano conjunto aprovado e medidas conjuntas têm sido tomadas no sentido de assegurar a sustentabilidade do stock. Penso que uma das razões por que Espanha tem dificultado esta repartição é que, historicamente, a Espanha tem capturado menos sardinha do que Portugal. E, portanto, a partir do momento que se estabelece uma divisão com base no histórico, esse histórico fica congelado e, portanto, Espanha vê dificultado o crescimento dessa percentagem. Isto é exatamente o que acontece, como iremos ver mais à frente, com as OPs, que têm um histórico de menor captura de sardinha e que são contra a divisão por OP, exatamente porque têm a expectativa de poder crescer o seu histórico. A partir do momento que nós fazemos uma divisão com base no histórico, esse histórico fica congelado e, portanto, não há possibilidade de evolução. O que é que tem sido feito com Espanha? Tem havido um trabalho conjunto, quer com as autoridades, quer com a gestão, no sentido de acordar um conjunto de medidas que tem a ver com limites de pesca diárias, por embarcação ou por períodos, e o exemplo típico disso foi a paragem que foi decidida em setembro do ano passado, em que, embora não tivesse havido uma divisão firme do estoque disponível, havia um acompanhamento e Portugal teve a gerir o estoque com base na tal repartição histórica dos cerca de 68-70%. Isto dava-nos cerca de 13.500 toneladas para o ano passado e, de facto, a Comissão de Acompanhamento da Sardinha foi acompanhando a evolução desse estoque. Nós, por volta de agosto, percebemos que ia ser muito difícil manter a pesca aberta até ao final do ano e, portanto, com base neste acompanhamento e da troca de informação com a Espanha, em determinada altura, houve necessidade de fazer a paragem. E essa paragem foi conjunta, portanto, houve um envolvimento a nível ministerial dos dois países, algumas reuniões, e houve a necessidade, que era fundamental, que a paragem fosse feita em conjunto com os dois países, exatamente para não prejudicar o setor português, Caso contrário, se nós fôssemos parar, porque a divisão que nós tínhamos acordado internamente de apontar para cerca de 70% estava a ser atingida, se isso não acontecesse, nós parávamos e a Espanha continuava a pescar. Portanto, acordou-se isso, o resultado final foi que, de facto, tanto Portugal como Espanha ultrapassaram em cerca de 20% a 25% aquilo que era o limite que estava a ser calculado. A Comissão Europeia tem estado a acompanhar isso e, recentemente, tenho aqui uma comunicação da Comissão Europeia de alguns dias. Felicita-nos pela forma como nós, conjuntamente, temos gerido o assunto e, apesar de continuar a recomendar que haja essa divisão, uma vez reconhece a dificuldade dessa divisão acontecer e, portanto, insisto para que nós continuemos no caminho que temos trilhado, que é estabelecer medidas em conjunto. E isso é uma das razões porque nós, mais recentemente, este despacho que foi publicado, depois foi publicado na passada segunda-feira, aparece como a continuação ou a complementação de algo que foi decidido em dezembro. Em dezembro houve necessidade, face àquilo que se projetava para 2015, de fazer um primeiro despacho no sentido de limitar capturas por períodos, por máximos diários, e isso foi aquilo que foi possível no âmbito desta comissão, porque era importante tomar medidas em conjunto com a Espanha, foi aquilo que até à altura foi possível enquadrar e consensualizar dentro da comissão. Deixámos para depois todo o trabalho que era necessário de medidas complementares numa tentativa de consensualização, que não foi possível. E, portanto, referindo-me à questão como a Comissão funciona, os assuntos são tratados, ela reúne com a máxima regularidade possível, não fica reduzida apenas a estes membros, sempre que necessário e considerado adequado, há reuniões que trazem outras entidades à Comissão. Dou como exemplo, no caso da indústria, em determinada altura, face à dificuldade que a indústria sentia de perceber e de explicar o que é que estava a acontecer, nós reunimos com praticamente todos os representantes da indústria, com as próprias organizações de produtores, sempre que não há possibilidade de nos ser apresentada uma posição de coerência entre todas as organizações de produtores, nós reunimos com todas as organizações de produtores, isso aconteceu na passada sexta-feira, já tinha acontecido no passado, no final do ano passado. Portanto, há aqui uma tentativa de consensualização, mas, de facto, há situações em que não é possível obter consensualização, mas é necessário tomar decisões. O exemplo típico disso, e dando resposta a como é que foi feita esta divisão, foi sobre esta questão de divisão da quantidade de capturas disponíveis por OPs ou não. Deixem-me só referir que a razão porque, como o Sr. Deputado referiu, não foi feita uma definição para todo o ano, foi porque nós temos a expectativa de, e depois o IPMA poderá falar sobre isso, em relação àquilo que é o parecer do ICES sobre o valor máximo de capturas admissível para 2015, que se não houvesse este plano de ação conjunto, situava-se cerca de 16 mil toneladas, com este plano e reconhecendo o esforço que está a ser feito, o valor só para as 19.095 toneladas, que é francamente pouco, escasso, e todos temos a noção disso, mas isto é um reconhecimento do trabalho que está a ser feito, mas nós temos a expectativa, com base no trabalho que está a ser reconhecido, que, embora seja necessário ter medidas precaucionárias, temos aqui alguma expectativa que esse parecer possa ser revisto com base na informação que estamos a recolher e no trabalho que estamos a desenvolver. De facto, um dos grandes objetivos desta Comissão é assegurar que, mesmo em situação de escassez, a sardinha está disponível, quer para o setor produtivo, quer para a indústria, quer para o consumidor, o máximo tempo possível ao longo do ano. Portanto, evitar, acima de tudo, uma postura de pesca olímpica que faça com que aconteçam duas coisas, que ela se esgote rapidamente e que, por outro lado, ela não seja devidamente valorizada. A experiência tem-nos dito que, em situações de pesca competitiva, geralmente pesca-se muito mais rapidamente e, ainda por cima, o valor depois de final de venda de mercado é relativamente baixo. Portanto, há toda a vantagem em que, mesmo em situação de escassez, de conseguir alongar o período produtivo e, portanto, a possibilidade de pesca ao longo de todo o ano, deixando, e isso penso que é um ponto fundamental, às organizações produtoras a gestão da altura em que querem capturar e comercializar a pesca. Obviamente que, mais uma vez, isto também não é fácil, porque os objetivos do setor produtivo e aquilo onde obtém a maior rentabilidade, nem sempre, e a maior parte das vezes, não está em consonância com os objetivos, por exemplo, da indústria, em que a indústria, naturalmente, sempre que se consegue valorizar mais o pouco peixe que há disponível, a indústria que tem de comprar essa matéria-prima sente a dificuldade exatamente de ver os preços subir. Portanto, de uma forma resumida, é o que se tem passado. Qual foi a chave de imputação que se tentou encontrar? Não tendo havido consenso, e só para terem uma ideia, nós tivemos o cuidado de auscultar não só os representantes, mas as próprias OPs, só para terem uma ideia, esta ideia da divisão da quantidade disponível por OPs mereceu, numa primeira fase, um acordo de cerca de 70% das OPs que representavam cerca de 70% das capturas históricas. Portanto, não estamos a falar do número de OPs, mas sim do peso das capturas históricas. E, portanto, esta decisão mereceu um apoio de cerca das OPs que representam cerca de 70% das capturas históricas. Isso leva-nos à questão da forma de dividir. As OPs que estavam contra, para além de estarem contra, porque de facto viam a sua percentagem muito reduzida, porque a maior parte delas, como foi referido, eram OPs que operam na zona sul do país e algumas aqui na zona de Sesimbra e Setúbal, preferiam que não houvesse essa divisão, exatamente para terem a possibilidade de poderem aumentar e, portanto, optarem por uma pesca olímpica competitiva para poderem aumentar a sua margem de pesca. Agora, no caso de ser adotada a divisão, eles preferiam e exigiam que a divisão fosse feita apenas e só com base no histórico de 2014. Ora, 2014 foi um ano atípico, porque exatamente houve, como sabem, o defeso no passado não era simultâneo, portanto havia períodos de defesa em várias zonas do país que eram diferentes, e como a pesca teve de ser encerrada em setembro, as OPs que executaram o defeso no início do ano tiveram muito menos meses para pescar do que aquelas que tinham executado o defeso no final do ano anterior, e portanto havia aqui um desequilíbrio. Por outro lado, as OPs que estavam a favor da divisão preferiam que a divisão fosse feita apenas com base no histórico, excluindo 2014. Portanto, estamos a falar de 2013, 2012, 2011, por aí. Houve, face à ausência de consenso, tentou-se encontrar uma solução o mais equilibrada possível e, portanto, o que nós fizemos foi a média dos anos 2012, 2013 e 2014. Portanto, esta repartição das 4 mil toneladas para o período até 31 de março é feita com base no histórico de 2012, 2013 e 2014, de forma a ser mais equilibrada. A razão porque definimos apenas 4 mil toneladas é exatamente para nos dar aqui alguma margem para, a partir de 31 de março, com base naquilo que acontecer, na possibilidade de eventualmente revermos esses limites, podermos fazer correções. Foi também tida em conta a necessidade de dividir, enfim, o sacrifício e o esforço pelas embarcações em função também da sua dimensão e da sua capacidade produtiva. E, portanto, esta é o que foi referido numa das questões sobre esta divisão do máximo de capturas diárias em três escalões, portanto, até aos 9 metros, dos 9 aos 16 e dos 16 para diante, partiu exatamente de uma proposta no âmbito da Comissão em que se chegou à conclusão que não faria sentido todas as embarcações poderem atingir um limite diário de 6 toneladas, porque, de facto, havia embarcações muito pequenas que não estavam, não havia uma repartição efetiva e justa deste sacrifício e deste esforço. Portanto, assim, de uma forma global, enfim, já gastei 15 minutos, cerca de metade do tempo, é o que me oferece dizer, mas sempre preciso dos meus colegas poderem complementar.
Boa tarde a todos. Para aqueles que não conhecem, Humberto Jorge, da Arob Cerco. Portanto, represento no seio desta comissão as organizações produtores da pesca de cerco. Eu queria começar aqui, não vou abordar todas as questões, porque algumas o Sr. Diretor já abordou, mas queria aqui esclarecer algumas que foram colocadas aqui. Nomeadamente, o nascimento desta comissão. Como é que ela foi criada e porque é que ela foi criada. Esta comissão, e depois já vamos também esclarecer a natureza desta comissão. Esta comissão foi criada diga-se em abono da verdade, a pedido do setor. Entenda-se o armamento e a indústria. E porquê? Porque quando em 2007, final de 2007 e início de 2008, a ANOPSERCO e a ANIC começaram a equacionar a possibilidade de o setor da fileira da pesca da sardinha portuguesa se candidatar à avaliação MSC, começámos a analisar, enfim, mais seriamente e de forma pormenorizada os parâmetros e os critérios que são exigidos no âmbito desta certificação e começámos a ver que uma das falhas que nós tínhamos era precisamente, no caso português, não haver nem uma legislação com um plano de ação específico para esta espécie, nem um órgão que, apesar de natureza consultiva, tivesse uma possibilidade de corresponsabilizar todos os intervenientes, nomeadamente os profissionais do setor. E, portanto, no seguimento desta avaliação, fizemos esse pedido, na altura, à Direção, ainda da Direção-Geral das Pescas, se não me engano, da GPA, e foi criada esta comissão englobando aquilo que o MSC exigia, entre aspas, um órgão que tivesse os profissionais, os cientistas e a administração, a tutela pública, para elaborar e pôr em prática um plano de gestão sustentável do recurso. Foi assim que ela foi criada pela portaria em 2010, que coincidiu precisamente com a atribuição da certificação MSC. Portanto, é um órgão consultivo e em que apenas, numa primeira fase, eram discutidas em sua sede, apenas questões relacionadas, sobretudo, com a gestão do recurso e com o relacionamento com a MSC. Basicamente isto, não mais. Portanto, esta comissão nunca, nem poderia substituir-se à administração na criação de leis e regras para a atividade em si. Não é esse, não era esse o nosso objetivo. E, portanto, quando a situação se começou a degradar em termos de recurso, em termos da situação do recurso, do estado do recurso, obviamente esta comissão começou a ter mais dificuldade em lidar com certas questões, sobretudo com as questões da gestão do recurso, com a gestão da atividade, e muito rapidamente passámos a ter problemas do tipo, não é só a cota em si que temos que gerir, mas é também o tempo de atividade das embarcações. Sendo que para grande parte da frota da pesca de cerco, sobretudo do centro para o norte, as embarcações de cerco são altamente dependentes desta espécie em si. Portanto, não podem sobreviver sem a pesca da sardinha. Quando proíbem a pesca da sardinha, estão a inviabilizar a atividade dessas embarcações. O carapau, as cavalas, até os biqueirões, são situações pontuais. Aliás, de uma certa latitude para o norte, as cavalas nem sequer são possibilidade. Apesar de no último ano, as cavalas terem ido até latitudes que nunca eram conhecidas, mas isso teve a ver com o aquecimento das águas. Portanto, a partir daqui, começámos a ter que discutir problemas de outra natureza para as quais não estávamos muito preocupados e que até nem diziam muito respeito a certos elementos da Comissão, como era o caso da indústria, que muitas vezes via-se ali apenas a observar discussões que não tinham muito a ver com ela. Tinha a ver com ela porque estava interessado em saber do recurso. Assim sendo, houve questões, como estas últimas que foram colocadas para abreviar, que o representante da ANOPSERCO no seio da Comissão, eu próprio, vi-me na obrigação de dizer ao seu Diretor-Geral que, sobre determinadas questões, eu não estava mandatado para me poder pronunciar sobre elas, porque no seio da ANOPSERCO não tinha havido consenso, não tínhamos chegado a consenso sobre essas matérias. Estou-me a referir, nomeadamente, em relação à divisão da cota por OPs e os critérios que iriam ser utilizados ou não. E, portanto, foi essa a minha posição, já nas duas últimas reuniões da Comissão de Acompanhamento, e recomendei que a Direção-Geral, ou a Secretaria de Estado, ou quem entendesse a tutela, convocasse uma reunião com todas as organizações produtores do norte a sul do país para discutir o problema. E foi isso que foi feito. Infelizmente, veio-se a constatar também nessas reuniões, que de facto não havia consenso, e mais que não haver consenso, havia posições extremamente extremadas. Enfim, passo a repetição. E, portanto, a tutela viu-se obrigada realmente a tomar decisões sem haver consenso e eu, em termos da ANOPSERC, tenho muita pena, não foi por falta de iniciativa, mas não se conseguiu mesmo. É claro que aqui a questão fundamental não é as pessoas terem má vontade ou serem beligerantes ao ponto de não conseguirem arranjar consensos. Já o conseguiram no passado, em situações exatamente iguais, só que no passado dividiu-se 65 mil toneladas, não foi 13.500. Faz toda a diferença. E, portanto, é muito difícil dividir aquilo que já é muito pequeno. Não o conseguimos e, de facto, não posso dizer que o Governo não nos deu a oportunidade de o conseguirmos fazer, apenas não foi possível. Pronto. Em relação a outra questão que a assessora deputada do Bloco de Esquerda levantou ali e que eu acho que ainda não foram respondidas e faz todo o sentido, porque são, de facto, os dois pontos fundamentais, porque são eles que vão ditar o futuro disto. A questão da sustentabilidade do recurso e a questão dos apoios ao setor. A questão da sustentabilidade do recurso é assim. O setor, e neste caso estou a falar pela ANOPSERC, pelos profissionais do cerco, tem feito fé, ou tem acreditado cegamente, e julgo que não temos razões para não acreditar, nos pareceres científicos do ICES, que são, no fundo, emanados pelo IPMA, ou seja, não são pareceres que caem do céu, são resultados de pareceres e de relatórios enviados pelo IPMA, que temos como um instituto, e as pessoas lá trabalham, pessoas sérias e um instituto credível. E, portanto, temos confiado cegamente nesses pareceres. Também, digamos que se não confiássemos neles, também não tínhamos outros. Nem o ICES, porventura, se calhar, reconhece outros. Portanto, não nos restava grande alternativa. É verdade que em 2014 foi pela primeira vez, o único ano, apesar desta situação já ter iniciado, esta crise ter sido iniciada em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 foi o único ano, e por isso é que toda esta polémica, em que pela primeira vez o parecer, a recomendação do ICES dava uma cota, ou um TAC, e depois subdividido em cota para Portugal, que claramente era inferior àquilo que nós pescámos. Pronto. E que realmente ultrapassámos pescando apenas, basicamente, 6 meses no ano, em média. Houve embarcações que tiveram, nem 6 meses de atividade tiveram. E, portanto, isso foi a primeira vez que aconteceu, porque anteriormente, em 2013, a cota era 36 mil toneladas. Nós tomámos as medidas que achávamos, medidas restritivas, entenda-se, e juntamente com outras questões, como, por exemplo, um inverno bastante rigoroso também, quer no final do ano, quer no princípio do ano, fez com que tivéssemos chegado ao final do ano com cerca de 30 mil toneladas capturadas. Portanto, fizemos todos os sacrifícios e atingimos o objetivo, não ultrapassámos. Em 2014 não foi possível. Realmente a cota era muito pequena e, apesar de termos medidas que foram realmente históricas, nunca no país, nunca em Portugal, a frota de cerco teve uma proibição em simultâneo de 45 dias. Nunca. Foi a primeira vez. É a pesca em Portugal, é a única pesca em Portugal que tem 48 horas de descanso semanal. Já é assim há muito tempo, desde a primeira crise da sardinha. Temos os dias de pesca por embarcação limitados ao máximo de 180 dias, que agora isso é pouco mais de metade, mas já o temos há muito tempo. E, portanto, apesar de todas estas medidas restritivas, não foi possível, ou melhor, ultrapassámos a cota que nos tinham proposto e dia 19 de setembro ficámos impossibilitados de capturar esta espécie. É claro que esta questão está ligada com outra questão, que é a questão dos apoios e a questão do futuro desta pescaria. Porque se o recurso da sardinha não recuperar muito rapidamente, e aqui vou deixar um bocadinho de tempo para o meu colega aqui do IPMA se pronunciar sobre isso, se realmente este ano não se der o chamado baby boom da sardinha, E o recurso recupere para um limite de segurança que permita novamente a exploração aos níveis que tínhamos anteriormente, a pesca, esta pesca, quer a frota, quer aquilo que está ligado a ela, não vai conseguir sobreviver. E, portanto, ou pelo menos não vai conseguir sobreviver tal e qual nós a conhecíamos. Vai deixar de ser uma atividade de ocupação full-time durante o ano e passará a uma pescaria sazonal. Não há outra forma, porque a sardinha, esta cota que nos estão a recomendar, pouco mais chega do que para o mercado em fresco, durante a época de verão. Não chega para mais nada. E aí, eu queria, antes de passar a palavra ao meu colega do IBMA também, dizer o seguinte. Portanto, esta questão que fique clara, se só vamos operar sazonalmente, temos que arranjar ou apoios ou uma forma de transformar a frota noutra coisa qualquer, que as pessoas, obviamente, nem as empresas, nem as tripulações, podem ficar 6 meses como ficaram este ano. Em relação à questão ainda dos critérios de distribuição da cota, que o diretor-geral há pouco disse, é claro que não foi consensual e foi dolorosa para alguns e criou incómodos e mal-estar para algumas organizações de produtores. Mas também eu aqui digo que esta questão, por muito que se discuta, é muito fácil utilizar a palavra sustentabilidade, quando se tem a barriga cheia e quando temos apoio para poder fazer aquilo que se acha. Agora, tomar medidas rigorosas, como deixar embarcações paradas, famílias, pais de família sem ganhar dinheiro, empresas sem ganhar dinheiro para pagar os impostos e os seus investimentos, e depois é preciso dizê-lo que houve aqui, da parte de armadores, quer até da parte de OPs, quer até da parte de indústrias, muito investimento feito em contraciclo. Ou seja, investimentos virados para a abundância e de repente são apanhados num conjunto de escassez. E tudo muda, tudo muda. Até o comportamento da frota, e que, enfim, isso daria para outra entrevista. Mas esta questão é fundamental saber o que é que realmente, se este ano não se confirmar a recuperação que toda a gente deseja do recurso, o que é que vai ser feito da frota de cerco no futuro. É uma questão que só o setor por si não poderá responder, mas talvez aqui o IPMA possa nos esclarecer e até, quem sabe, dar-nos alguma esperança.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o IPMA foi aqui mencionado várias vezes em relação à perspectiva que é complicada e de expectativa em relação ao futuro. O IPMA não faz voo do science. Ou seja, eu gostava, do ponto de partida para esta nossa conversa, falar de um decréscimo em 10 anos de um estoque que já teve em 800 mil toneladas e que está agora para o estoque ibérico em 200 mil toneladas. Este é o ponto de partida, esta é a realidade identificada quer em Portugal, quer em Espanha. O que isto significa? Significa que os passos incrementais para a melhor gestão da pescaria têm que ser com base em tendências que nós vamos percepcionando. Nós não podemos dizer que daqui a um ano vai estar tudo perfeito ou daqui a 2 anos vai estar tudo perfeito, porque não o sabemos. E porque baseamos a nossa informação e o nosso aconselhamento à Comissão em dados. Portanto, o máximo que podemos fazer e temos tentado fazer é, em incremento com aquilo que era a monitorização, as ações de monitorização standard. Eu já vou falar da relação também com a Espanha, que o Sr. Deputado perguntou. Fizemos um reforço de atividade no mar, em colaboração com o setor, reforçando os embarques na pesca comercial. Portanto, além de trabalharmos com a tal sonda e com embarcações de cerco em diferentes pontos do país, que é um trabalho que está em curso, reforçamos os embarques. Para quê? Para tentar ver até que ponto é que temos um bom recrutamento. E tudo se joga num bom recrutamento, ou seja, na pirâmide etária, introduzir uma população de juvenis que possa reforçar a reprodução e o aumento do estoque. Até agora, as indicações que temos são que a situação é estável, com ligeiras melhorias, o que preconiza que estas medidas de gestão terão, ou seja, a redução que se tem verificado nos últimos 2 anos no esforço de pesca, está a conduzir a alguns resultados. A principal preocupação do IPMA é a sustentabilidade da pescaria, porque só assim é que também se aguenta a sustentabilidade do setor agora e no futuro. E, portanto, o único compromisso que nós temos é com a informação que vamos recolhendo e que queremos que seja cada vez melhor e cada vez mais transparente. Nesta perspectiva, e pegando então nas perguntas que me fizeram, vou tentar ser breve. Portanto, monitorização prevista. Existem 3 campanhas de monitorização standard. Uma que é feita de 3 em 3 anos, que é a campanha dos ovos, para identificar ovos, a postura de ovos no princípio do ano, normalmente meses de janeiro e fevereiro. Há uma campanha de acústica que vai desde a Finisterra ao Golfo de Cádiz para a avaliação de biomassa e tem havido mais recentemente, começámos há algum tempo, mas reforçámos o final do ano passado, uma campanha para a avaliação de juvenis, já muito focada no recrutamento. Estas são as campanhas que eu diria standard, contratadas, articuladas com Espanha, o interlocutor em Espanha é o IEO. Portanto, os navios usados em Portugal e em Espanha estão intercalibrados, a informação que nós temos é diretamente usável pelos colegas espanhóis e vice-versa. E é, eu peço desculpa, é Instituto Espanhol de Oceanografia, okay? Portanto, seria o nosso homónimo. Em paralelo com isso, e porque de facto o Instituto adquiriu uma nova sonda, temos tentado fazer duas coisas, é pôr essa sonda o mais possível na água, que é onde ela tem que estar, e não em qualquer armazém no IPMA, e, portanto, nessa perspectiva, estamos a trabalhar em grande proximidade com o apoio da Novo Cerco e de diferentes mestres e diferentes armadores para termos um quadro sinótico. Eu aqui revertia já para a questão da senhora deputada Helena Pinto, relativamente à percepção que há muita sardinha ou que há pouca sardinha. Volto a dizer convictamente e com toda a confiança que há uma redução, há um limite histórico de biomassa. Estamos na base desse gráfico para um histórico desde que começou a monitorização em 92. O que há é uma percepção diferente, porque qualquer pescador, e isso está a acontecer, por exemplo, em Sesimbra, dou-lhe um exemplo concreto. Em Sesimbra há um reporte de muitas ocorrências de sardinha. É caso para dizer, não quer fazer uma piada fácil, uma andorinha não faz a primavera, nem uma sardinha faz um cardume. Ou seja, o estoque como um todo, e o estoque como um todo cobre, desde Finisterre até o Golfo de Cádiz, está empobrecido, está fraco. O que não quer dizer que pontualmente, e se o universo considerado for restrito, possa aparecer uma abundância de sardinha. O que é de salutar é ótimo e nós, aliás, pedimos ao setor que nos avise e nos informe dessas ocorrências, porque nós vamos verificar e vamos quantificar. Mas isso não faz uma reposição do estoque, é uma ocorrência pontual. O que nós temos feito com o setor é visitar muitos pontos na costa, portanto, já fizemos em Sesimbra, já fizemos em Olhão, estamos em Portimão agora e vamos passar para Peniche e depois vamos seguir para Figueira, portanto, usando a mesma sonda, diferentes embarcações, tentar ter um quadro sinótico que é pontual, mas que é informação em acréscimo que ajudará as decisões do ICES. A relação com o ICES que o senhor deputado abordou. Em relação com o ICES faz um aconselhamento em junho, normalmente para propor para o ano seguinte, com base em toda a informação coligida do ano anterior. É esta a relação. Quando aparece o advice do ICES das 16 mil toneladas, foi num período em que Espanha ainda não tinha acordado o plano de gestão. Posteriormente, como Espanha se reviu e aderiu ao plano de gestão da sardinha, passou a contar o TAC das 19.095 toneladas. Mais questões que me põem? Conjunta, sim. Pronto, sem falar na partição. Gostaria também de dizer... Sim, sim. Anterior. Ok. Gostaria de dizer ao Sr. Deputado do PCP, porque é muito importante que esta informação fique clara para todos. O IPMA não tem nenhuma agenda política, tem uma agenda científica. O único compromisso e as únicas diretrizes que nós recebemos nessa perspectiva metodológica e da aproximação é científica, com base em articulação com colegas de outras instituições, com base em articulações com o ICES, procurando as melhores metodologias, as melhores práticas para sermos os mais verdadeiros possível. Evidentemente que a ciência se faz progressão e com o aumento do conhecimento, com a melhoria da tecnologia, há procedimentos que evoluem. Mas posso-lhe garantir que a nossa independência, do ponto de vista científico, é total. Para o melhor ou para o pior, gosto do Sr. Humberto, mais ou menos, esta é de facto a abordagem que nós tentamos seguir com o maior rigor e a maior seriedade. Para terminar, não, é porque nos falou de nós como representantes do Governo. Eu não sou representante do Governo da Comissão, eu sou representante do Estado. E gostava de deixar isso claro. Finalmente, em relação e aí sim dou-lhe toda a razão, o IPMA comunica mal ainda. Se há um pecado que nós temos, é o pecado da comunicação. Não o fazemos por maldade, mas por saturação, porque há muito trabalho, há pessoas que estão envolvidas em muitas coisas, quer na componente de investigação, quer na componente operacional. E, de facto... Um dos pontos que nós diretivo, temos tentado impor é uma cultura de comunicação, de abertura e transparência. Neste momento, as portas do IPMA estão abertas a quem quiser visitar, mas isso só não chega. Dou-lhe o exemplo dos bivalves. Não havia, no plano de nutrição de bivalves, nada se sabia sobre as classificações, sobre as análises. Se forem ao site do IPMA, neste momento estão os resultados das análises. Queremos fazer exatamente o mesmo em relação às campanhas, em relação à documentação e mesmo em relação a uma coisa que nos parece um bocado anacrónica, que é os parceiros do ISIS são públicos, estão em inglês, mas estão num site qualquer remoto na Dinamarca. Ora, nós queremos obrigatoriamente que esses relatórios estejam traduzidos para português e postos no nosso site para consultados pelo setor. Outro aspecto que estamos a melhorar é a internet. O site do IPMA passa a ter agora, espero que já devia estar, mas espero que durante esta semana, fichas por espécie, com a biologia da espécie, o habitat da espécie, os estoques, o estado do estoque, para que fique claro qual é o melhor conhecimento científico que nós temos sobre cada um dos estoques. A primeira ficha, como podem imaginar, vai ser a da sardinha. Espero que seja até sexta-feira e espero que consultem. Duas outras coisas que me parecem essenciais e resultam de conversas com o Sr. Humberto. Muito rápido. Tem a ver exclusivamente com, de facto, o setor muitas vezes não percebe o que é que nós fazemos, o que é que andamos a fazer com sondas no mar, com as campanhas e tal. Queremos envolver mestres nas nossas campanhas científicas e queremos ir, sobretudo neste quadro em que estamos a colaborar com o setor, ir visitar as OPs, ir visitar os mestres, mostrar-lhes os resultados e explicar o que é que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. O meu nome é Sérgio Real, sou o Presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe. A minha situação aqui é um pouco complicada porque como explicar que perante este cenário negativo a indústria conserveira nestes últimos anos tem vindo a crescer em números históricos? Ora bem, isto parece que se trata tudo numa situação de uma tempestade um pouco perfeita. E porquê? A principal matéria-prima da indústria conserveira é precisamente a sardinha portuguesa. E perante esta escassez, a indústria conserveira teve que recorrer à importação de matéria-prima. Só que, se olharmos para a situação nacional, isto também tornou-se uma situação complicada. E porquê? Todas as fábricas começaram a receber cartas de companhias de seguros de crédito que retiravam o crédito à indústria. Não era por uma questão particular das fábricas, mas sim por uma questão do país. Portanto, começámos a ter uma situação em que, além da escassez da matéria-prima nacional, começámos a ter uma dificuldade financeira na aquisição de matéria-prima no mercado internacional. Porque deixámos de ter crédito e, portanto, para adquirir qualquer tipo de matéria-prima, tínhamos que recorrer, portanto, ao pronto pagamento ou pagamento antecipado. A fase seguinte seria, então, o recorrer à Banca Nacional. A Banca Nacional, por sua vez, também estava a cortar o crédito. Portanto, em vez de estar a facilitar crédito, a Banca Nacional também estava a cortar o crédito. Portanto, tivemos outra situação que, para além da escassez da sardinha e da dificuldade ou perda de crédito no estrangeiro, tivemos também o emagrecimento na parte da disponibilidade financeira para a indústria. Como é que, no fundo, a indústria tem vindo a sobreviver? Como já ouviram, portanto, a sardinha nacional teve um aumento brutal nos preços, quer também a importação não é barata, portanto, é cara. Agora, nós sempre tentamos, por todos os meios, aproveitar um pouco esta onda de procura da conserva, principalmente da sardinha, nos mercados principalmente internacionais, e temos vindo, de facto, a aumentar as nossas exportações muito à custa do sacrifício financeiro das empresas. Isto é, estamos sempre na esperança que o dia de amanhã será melhor que o de hoje e, como tal, estamos dispostos a sacrificar financeiramente, fazer um sacrifício financeiro hoje para depois o vermos a recuperar no futuro. A nossa participação nesta comissão é, no fundo, também para ter um pouco mais do conhecimento do que se está a passar com o estoque da sardinha e isto começa a ficar preocupante. Porquê? Porque normalmente estas situações acontecem mais ou menos 10 em 10 anos, ou seja, existe, nesse mais ou menos neste período, existe uma escassez de sardinha. O problema é que esta altura já ultrapassou o normal em termos de número de anos, bem como do volume, portanto, estamos a falar de 13.500 toneladas, portanto, é um valor mais baixo, é um valor histórico mais baixo. Portanto, ainda há pouco o meu colega Humberto estava a falar que, quando estava a falar de repartição de cotas, estávamos a falar de uma repartição de uma cota de 65 mil toneladas e neste momento estamos a falar de uma repartição de uma cota de 13.500 toneladas. Portanto, isto aqui, o que já se compreende que para a indústria conserveira muita dificuldade terá em abastecer-se. E para terem uma noção, por exemplo, o ano passado as exportações de conservas de sardinha sofreram uma quebra de 30%. Isto em termos de valor. Em termos de quantidade, foram 32%. E depois temos outra coisa aqui, que ao mesmo tempo as exportações de conservas subiram 2% em quantidade, mas tiveram uma quebra de 7% em valor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a indústria conserveira tem tentado, porque como tem que dar trabalho 11 meses por ano e não podemos parar de forma alguma, nós tentamos arranjar outros produtos, portanto, outras fontes de matéria-prima, não só internacionais em relação à sardinha, como também outras matérias-primas. E temos virado, de facto, para outros produtos, mais para a cavala, para o atum, inclusive também recorrendo agora a matéria-prima proveniente de como é que é dizer? A questão do salmão e da truta, portanto...
Aquacultura.
Aquacultura, exatamente. Peço desculpa, que falhou-me na altura a palavra. Portanto, a indústria conserveira, por todos os meios, tenta arranjar alternativas à situação. Agora, nós temos vindo, de facto, a não prestar muitas declarações negativas em relação ao que está a passar. E porquê? Porque se nós começarmos a passar uma imagem para o exterior negativa, o pior é que isto ainda poderá piorar a nossa situação, porque vamos assustar a banca e a banca, perante uma situação destas, pode-nos começar a cortar o crédito. Ou seja, uma indústria que neste momento está a depender um pouco do crédito bancário para a aquisição da matéria-prima lá fora, não é? Pode acontecer que, perante essa situação, começa a perder o único ponto ainda que a mantém à superfície. Porque não é fácil, e continuo a dizer, não é fácil estar a comprar matéria-prima quando nós estamos a adiantar o dinheiro. Normalmente nós compramos matéria-prima e pagamos a 60 ou 90 dias. Outra coisa é estar a comprar matéria-prima e estarmos a adiantar dinheiro, e muitas vezes para países um bocado duvidosos, que é o caso de Marrocos. Nós, quando estamos a mandar umas centenas de milhares de dólares para Marrocos, não é? Em princípio, e vamos em conta que poderá ser um fornecedor credível, mas se acontecer alguma coisa, se esse pescado não vier, como é que vamos resolver esta situação? Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que a indústria conserveira, perante este cenário extremamente negativo, tenta, por todos os meios, manter-se à tona, está a tentar procurar a produção de outros produtos, mas, e chama a atenção, pela primeira vez, tivemos uma quebra brutal nas vendas de conservas de sardinha e que, pelos vistos, a situação não tende a melhorar. Portanto, vamos ver o que é que poderá acontecer daqui para a frente, mas eu espero que, quando se fala em subsídios, é claro que a indústria conserveira não tem direito a subsídios, nem estou a ver como é que poderá ter direito a subsídios. Agora, há uma coisa que, de facto, poderia já estar em cima da mesa e que poderíamos começar a trabalhar nela, é essa questão de uma linha de crédito para apoio à importação de matéria-prima, que é extremamente importante para o setor. Porque, pelo que vejo, não vejo alterações internas imediatas para podermos ultrapassar este problema na aquisição da matéria-prima a nível nacional. Portanto, vamos ter que continuar na mesma a recorrer à importação, e recorrendo à importação vamos ter que andar sempre com o dinheiro à frente, não é?
Doutora. Então, muito bom dia. Não quero agradecer a paciência que estão até ao final, mas não queria deixar de responder a duas ou três questões que nos colocaram em relação à DOCA Pesca. Em relação à DOCA Pesca, obviamente que tudo o que foi aqui dito tem um impacto crucial. Em 2010, 45% das descargas era o peso era de sardinha. Hoje estamos a cerca de 16, 17%. E, portanto, isso tem um reflexo na DOCA Pesca, não só em termos das taxas cobradas, porque os valores, de facto, subiram, o valor médio, o preço médio da sardinha subiu, de facto, quase para um ponto, era 0,65 em 2010 e passou a ser 1,99 o ano passado. Mas, se em termos de valor se mantém o peso, em termos de valor monetário, a verdade é que há um conjunto de atividades conexas à sardinha que tem reflexo nos rendimentos da empresa, nomeadamente venda de peixe, venda de gelo, a ocupação dos armazéns, enfim, toda uma série de outras atividades. Isso não implica, como que estava o Sr. Deputado aqui referido, se as latas vão fechar ou não vão fechar. De facto, se referirmos o ano passado a Matosinhos teve uma quebra de 60%. O ano passado, 63%. Mas não é isso que nos vai fazer fechar a lota de Matosinhos, obviamente. O que se passa neste momento na DOCA Pesca, nós estamos numa fase de reestruturação de toda a empresa. Até o ano passado havia as 22 lotas e geríamos 4 portos de pesca, Matosinhos, Sines, Setúbal e Sesimbra. Hoje temos as mesmas 22 lotas com 31 postos de vendagem, que já tínhamos, mas temos 22 portos de pesca. E, portanto, a gestão integrada do porto de pesca, de facto, dá-nos outra escala de problemas também e de soluções. Estamos numa fase de reintegração. A parte pesada do negócio é sempre os gastos de pessoal e de serviços externos. Temos vindo a agilizar toda essa questão. Coisas muito simples, como, por exemplo, a segurança dos portos. Nós tínhamos apenas a segurança das lotas, agora fazemos a segurança integrada das lotas e dos portos. Sistemas de limpeza. Portanto, toda esta parte da integração parece bastante vantajoso para o setor. Dar uma palavra também dizendo que, de facto, isso não é de um dia para o outro que se vão resolver todos os problemas dos portos de pesca. Há portos de pesca que tinham, de facto, estado muito abandonados nos últimos tempos, mas queremos que essa imagem de abandono vai aos poucos desaparecendo. Quanto ao papel da DOCA Pesca no setor, nós pertencemos à fileira do pescado e desde o início à comissão da sardinha. O nosso papel, de facto, nós não vendemos peixe, criamos as condições para que esse mesmo peixe seja transacionado. E em relação a isso, estão em curso, já na parte, já mais de metade do programa está completo, de reabilitação das lotas e de criar condições nas lotas para que o peixe que é descarregado se mantenha nas melhores condições para que a parte da jusante, da comercialização, valorize os produtos que são transacionados na lata. Isso são cerca de 10 milhões de euros que estão neste momento em curso. Vamos acabar no final deste ano com o programa ProMar e já temos outros tantos projetos em curso de novas candidaturas. Por último, em termos do controle que o Sr. Deputado falou sobre a repartição, como é que a DOCA Pesca vai seguir esta repartição por cotas, nós temos um sistema eletrónico a funcionar, do leilão, em que cada embarcação está, portanto, as descargas são feitas por embarcação. E, portanto, esse sistema de alerta, obviamente que nós... Desculpa? Como estivemos à espera desta repartição para exatamente ajustar aqui e ali pequenos pormenores do sistema eletrónico que nos permita dar os alertas quando atingirem o próximo desses valores. Por último, em termos daquele aspecto que já referimos, que é da transparência da informação, nós mantemos há 3 anos para cá um observatório de preços semanal e que temos vindo a detalhar cada vez mais em termos das espécies, nomeadamente as espécies da sardinha, claro, e do carapau, do polvo, e isto também nos permitiu melhorar a nossa inserção no setor e trabalhar com eles, com todo o setor, na valorização de outras espécies alternativas. desde logo, há 3 anos para cá, a campanha da cavala, que não fez aumentar propriamente o preço unitário, mas fez aumentar o volume transacionado e a sua utilização. A própria indústria também contribuiu, obviamente, com isso. E no povo, a forma de valorizar o povo, como manter o povo vivo durante mais tempo. E este é um dos nossos contributos para o setor. Não sei se ficou alguma coisa por responder. Muito obrigada.
Sr. Presidente, se me der um minuto, só para uma questão que eu não tive a oportunidade de responder, a questão dos defesos. No passado, de facto, não havia enquadramento para os defesos biológicos, as paragens biológicas, e os próprios pescadores reconhecem a necessidade de se fazerem essas paragens biológicas, que não eram pagas. No entanto, no regulamento do FEAMP, portanto, que está, como sabem, a nível nacional, estamos a ultimar o Plano Operacional Mar 2020, e uma vez que nesse regulamento está previsto de uma forma global, que possam ser enquadrados pagamentos de defesos biológicos, estamos a analisar a forma como é que isso é introduzida no plano operacional, de forma, tendo em conta a situação muito específica e de escassez, vamos tentar, obviamente, enquadrar essa situação. Sr. Presidente, muito obrigado.
O Sr. Deputado Jorge Fon, faz favor.
Tem a ver aqui concretamente com este ponto 2 do despacho, é simples, qual é a matéria? Prevê-se aqui a possibilidade, por aquilo que eu vejo, de que no decurso do processo estão distribuídas 97% da chave de repartição para as OPs e para as OPs depois gerirem, 3% para as não alinhados, entre aspas, se quisermos, as OPs. Prevê-se aqui, não sei se isto é ao longo do processo, a saída de eventuais armadores das OPs, aqui no ponto 2 diz... A entrada ou saída de armadores ou proprietários de embarcações da situação de membros de determinadas organizações produtoras determina a revisão dos limites de descargas fixados, tendo em atenção o histórico das descargas das embarcações em causa no período referido no número anterior. Só uma pergunta. Isto significa que, por exemplo, vamos admitir que não há consenso entre uma OP relativamente à repartição entre os vários operadores dessa OP. Um decide sair ao longo do processo. Isto... É revisto este valor, mas não, é outra que depois já coloco e, portanto, respondo. Porque eu acho que isto que, embora ninguém possa ser obrigado a pertencer a uma OP, abre aqui provavelmente um espaço talvez de conflito e difícil gestão. Porque por aborrecimento ou rota de colisão, um determinado armador sai da OP e isto implica, por aquilo que eu percebo, a revisão durante o percurso do tempo da chave de repartição. E às tantas dá origem aqui a uma instabilidade, não sei, enfim. Seguramente isto foi posto aqui porque havia reivindicação nesse sentido ou foi a prever qualquer coisa. Acho que a prever abre-se aqui uma porta de alguma dificuldade de gestão. Outra questão, nestes 3%, que eu há bocado já pus isto, nestes 3% para os não-membros das OPEs, como é que isto vai ser dividido? É uma pergunta que eu gostava, por curiosidade minha. Quem é que vai gerir ou arbitrar esta repartição? Em função do histórico das embarcações, ou seja, do histórico das capturas também, e depois quem, no fundo, define isto, uma vez que não estão nas OPs, só se for diretamente a Comissão ou a DGRM, é uma pergunta que eu deixava. E também aqui pormenorizava, dos não-membros das OPs, que têm estes 3%, aqueles que não operam o cerco, a arte do cerco, mas sim as pequenas pelágicas, eu volto a dizer isto por causa das preocupações, Vila Praia de Ancorangeiras, que são cerca de 80 embarcações, que só pescam julho, agosto e um bocado de setembro, quando é possível. E repare, esta gente só faz aquilo com uma rede que só faz sardinha e que não tem nada a ver com o cerco. Como é que esta gente é tratada neste processo? Porque penso que cai aqui, claramente. Ora bem, ao cair aqui, se os outros do cerco apanham os 3%, esta gente não apanhará rigorosamente. Ah, mas então e os outros vão buscar aonde?
Os outros apresentam quantidades muito...
Bem, temos que concluir.
Eu concluo e a última questão mesmo é esta.
Já vamos
que eu não percebi. Mas, por favor, acho que é um momento adequado para evitarmos depois estar a especular sobre isto.
Claro, diz aqui tem no que ponto haver 6, uma segunda ronda para todos os partidos.
Pronto, Sr. Presidente, não, pronto, estou a terminar. Ponto 6, havia aqui uma dúvida que eu tenho relativamente à forma como é que se excepciona no ponto 6 aqui, que para, quando atingida o volume de descarga numa determinada área portuária, ainda se possa continuar a descarregar, como diz aqui, exceto se a organização de produtores permitir que essa situação venha a acontecer e comunicar à DGRM, ou seja, terminou, não podem dizer quem são os outros que descarregam, são de fora ou são de quê? Peço desculpa, mas isto é para...
Eu tenho que dar, exatamente o mesmo direito a todos os outros partidos, sim. Na eventualidade de algum querer intervir, de o poder fazer.
Peço desculpa.
Muito bem, para responder, faz favor.
Em relação à questão das entradas e saídas, a ideia, as entradas e saídas, é se uma OP sai de uma OP para outra OP. Se uma embarcação sai de uma OP para outra OP, porque aqui as cotas das OPs é o somatório do histórico das embarcações. As OPs não têm cota. Têm um somatório do histórico das embarcações. Portanto, se é uma embarcação, por exemplo, é vendida do norte para o sul ou vice-versa, geralmente isso acontece tudo quando são essas transações, o histórico daquela embarcação acompanha a embarcação para o outro lado.
Mas isto é claro. E a gente já está a pensar.
Pois.
Exato.
Pronto.
Não,
mas a portaria de 2010, se não me engano, diz, foi a primeira e a última, que quem não é aderente, quem é do CERC e não é aderente de OPs, estamos a falar de 0,1, não é? Tem limites diários já em função da dimensão da embarcação. Se não me engano, é 1,5 tonelada por dia para até 12 metros e 2 ou 3 toneladas com mais 12 metros, se não me engano. Está nessa portaria. Portanto, quem não fizer parte de nenhuma OP, entra exatamente. Acho que é na portaria de 2010, não tenho agora a certeza. E em relação a outra questão, que já não me recordo que levantou. O ponto 6 aqui, portanto, foi uma das questões que foram discutidas na sexta-feira na reunião entre OPs, sempre na equacionando a hipótese de haver uma divisão por cotas. Isto tem a ver com questões muito realistas no terreno, quer dizer, toda a gente sabe que num porto, imaginemos, eu sou de Peniche, se amanhã nós ficarmos sem cota e Peniche esgotarmos a cota, não é? Por muito que haja boas relações entre OPs e os dirigentes entre si, digam, não, ou podes ficar a vender a Peniche, não é? Vai criar um mal-estar entre as comunidades pescatórias, porque há coisas que não são fáceis de explicar. E, portanto, ficou essa porta para quem não deixar e quem achar que tem condições para permitir deixar, pode deixar. Pode dizer, não, a gente não tem cota, mas aqueles que geriram a cota podem vir, estão no seu direito. Agora, também é verdade que em determinadas situações não é fácil essa questão, porque estamos a falar de questões que, por vezes, nem os dirigentes associativos conseguem entender e perceber bem, quanto mais a restante comunidade pescatória.
Isto dos 3%,
desculpe lá, isso seria superior? Não, os 3% é pesca olímpica.
É.
Não, é atingir os limites.
É como se não há divisão, quando acabar, fecha.
Nunca aconteceu. Durante estes anos que houve, nunca aconteceu. Não, a pequena pelagem que dá, mas eu não sei, não sei ao certo quanto é, mas se for preciso contabilizar, estamos a falar de quê? Se calhar de uma...
É fora do cerco.
Sim, fora do cerco, mas estamos a contabilizar...
Se falar para este problema, se ele dizer que tem história da ordem dos 3% do número global das capturas nacionais no último ano, por exemplo.
Pois, não me parece.
Mas se verificar os dados, o cerco é de facto... Pesca da sardinha é certo. Sim, sim, das comunidades.
Sim, sim, sim.
Se isto é o limite, se os 3% é o limite, aquela gente fica completamente desprotegida, não tem hipótese. Quando chegar a julho, se isto é o limite, não tem hipótese.
Não, mas nessa altura. Porque as embarcações do cerco estão todas em OPs. Repare, nós tivemos agora aqui uma situação que foi complicada. O arrasto não estava proibido de apanhar sardinha durante estes meses de janeiro e fevereiro. Podia apanhar o baquete de 10%, como estava agora. E em comunidades onde têm cercos, isto é uma vergonha, nós não podemos apanhar nem vender sardinha, e o arrasto pode vender, aqui há as caixas, há caixas. Fomos fazer o levantamento, quanto é que foi, em janeiro e fevereiro foram vendidas 4 toneladas, no país todo. Portanto, a dimensão é pequena. Agora, o efeito prático é enorme, não é?
Exatamente.
Portanto, cria revolta, etc. Agora, a dimensão em si não é... Eu não conheço essa realidade, mas estamos a falar de... Não sei se numa centena, provavelmente, nem a isso deve chegar. De toneladas de sardinha. Dessas da... Mas pronto, deve haver maneira... A Doca Pesca pode recolher esses dados e depois...
Se for ela.
Sim.
Muito bem. Senhores deputados, queria, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, agradecer à Comissão de Acompanhamento da Sardinha a vossa presença hoje nos trabalhos da Comissão. Tivemos cerca de uma hora para ter também os vossos conhecimentos, as vossas informações, e agradecer uma vez mais a vossa presença a cada uma das entidades que aqui esteve também connosco. Muito obrigado. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.